assíduo, né? Ou pelo menos era nadador assíduo das piscinas da água mineral. Ele esteve por lá depois que as piscinas foram esvaziadas e mostrou as condições que os espaços estavam, então, buracos, enfim, condições precárias ali, um verdadeiro risco, né, para os frequentadores. Portanto, as piscinas da água mineral, como eu disse, estão fechadas desde 20 de fevereiro, quando foi feita, enfim, esse bloqueio, essa interdição, para uma vistoria e análise das condições de uso, depois desse relatório que eu mencionei, e aí o ICMBio definiu, né, que as piscinas permanecem fechadas até o final das obras e recuperação da estrutura, sem prazo para conclusão. Problema é que não se tem notícias de início das obras, de início dos reparos. E aí, nisso, o parque fica fechado, um espaço que era cartão postal da cidade, né,
Que ficava
frequentado,
lotado nesse período de
ficava
férias, com
lotado.
período também do inverno aqui, que não chove em Brasília, né? Solzão.
Exatamente, esse período de seca, né, quando o pessoal podia estar lá aproveitando o sol, quem já foi, né, que eu acho que a grande maioria da população sabe o tanto que o espaço é legal, é bacana, sabe, dá para aproveitar bastante, dá para curtir. E aí não tem mais, né, esse espaço. A gente convidou o ICMBio para participar da entrevista, mas ninguém se manifestou até o momento. O espaço continua aberto. A gente quer ouvir o ICMBio, quer saber como é que está a situação por lá, previsões, né, para quando que essas obras vão iniciar. Mas até o momento o Instituto não se manifestou. A gente vai conversar aqui com o Alex, ele que teve por lá, ele que fez esses vídeos, viu a real condição dessas piscinas, para falar um pouquinho sobre isso. Os ouvintes, claro, podem participar, principalmente você ouvinte que costumava frequentar o Parque da Água Mineral. Assunto para logo mais no nosso tema do dia. Tem mais no nosso programa, a gente também traz o CBN Saúde. Vamos falar sobre dermatomiosite, que é a condição que afeta o tenista Cezinha, daqui de Brasília, que está internado lá na França. Um caso que vem sendo acompanhado, né, por todo o Brasil, tem chamado atenção. Cezinha está em coma já há quase 40 dias. Família que luta para trazê-lo de volta ao Brasil. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa condição que fez ele ficar internado.
Valeu, Mari, 8h56.
Jornal da CBN. Morreu hoje em São Paulo, aos 95 anos, o dramaturgo e novelista Benedito Rui Barbosa. Informação foi confirmada pelo Hospital do Coração. Em janeiro, ele havia ficado 19 dias internado para tratar uma infecção urinária associada a um quadro de insuficiência renal crônica. Benedito Rui Barbosa foi um dos autores que mais marcaram a teledramaturgia brasileira. Criou histórias ambientadas no interior do país, com personagens ligados ao campo, à cultura popular e à imigração italiana. Entre seus maiores sucessos estão Pantanal, Renascer, O Rei do Gado, entre outras novelas e histórias que seguem na memória de todos os brasileiros. Benedito Rui Barbosa nasceu na cidade de Gália, no interior de São Paulo, e entrou na televisão em 1966. Ao longo do Jornal da CBN, traremos outras informações sobre a morte de Benedito Rui Barbosa. 8h57.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho.
Muito bom dia para você, Milton. Muito bom dia, Cássio Eduardo. Aqui são 7 horas e 58 minutos.
Bom dia, PVC.
PVC, depois de toda a polêmica extra-campo, os Estados Unidos foram eliminados dentro do campo.
Sobrando a Bélgica. E a Bélgica foi impressionante porque fez gol roubando a bola no campo de ataque, marcação por pressão, aos 48 do segundo tempo, né? Correu alucinadamente. E muito em função do que aconteceu também, o que se percebia era a Bélgica mordida, disposta a não aceitar o que tinha acontecido dentro de campo. Depois do jogo, o Balogun foi conversar com o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, pediu desculpas. Rudi Garcia disse para ele que ele não teve culpa, na verdade, quem teve culpa foi a FIFA, que proporcionou um episódio absolutamente inédito. Ontem à tarde, a FIFA divulgou uma nota oficial em que o Gianni Infantino, presidente da FIFA, dizia que confirmava que recebeu o telefonema de Donald Trump pedindo a revisão do cartão vermelho para o Balogun, mas disse que o telefonema era absolutamente normal porque ele recebe comunicados de chefes de Estado e de governo de muitos outros países. E disse que o comitê disciplinar da FIFA é independente. Mais tarde, o presidente do comitê disciplinar da FIFA disse que era absolutamente comum revisar cartões vermelhos da maneira como aconteceu. Só que não é comum, é inédito. Eu fui fazer a pesquisa aí, e quando saiu a divulgação da nota oficial da FIFA, eu perguntei a quem me mandou a nota: você sabe quantos cartões vermelhos foram revisados na história das Copas? A resposta foi: não sei. Vou pesquisar, respondi eu. Pesquisei. Cartão vermelho, esse é o único, é inédito. Tem o episódio do Garrincha na Copa de 62, né? O Garrincha foi expulso na semifinal contra o Chile, foi a julgamento, o Brasil sumiu com o bandeirinha Esteban Marino, que era testemunha do cartão vermelho, da expulsão, e o Garrincha pôde jogar a final porque foi absolvido no julgamento. Só que não existia cartão vermelho. Havia expulsão, mas o cartão vermelho foi introduzido no futebol na Copa do Mundo de 70. Então, cartão vermelho é a primeira vez. E o presidente do comitê disciplinar diz que é comum, mas é inédito. A vingança é um prato que se come frio, né? Ou que se come quente, que estava calor em Seattle, mas foi 4-1 para a Bélgica.
E PVC, como que fica a situação do Carlo Ancelotti, técnico da nossa seleção brasileira, depois que nós tivemos esta campanha muito fraca nessa Copa do Mundo? Ele está com um contrato garantido, né?
Tá, ele já tinha renovado o contrato, ele vai permanecer, a CBF já decidiu que continua todo o processo com o Rodrigo Caetano como diretor, Cícero Souza gerente e Carlo Ancelotti como técnico. É o salário mais alto de todos os técnicos da Copa do Mundo, o que se fala em 55 milhões de reais por ano, 55,8. E é a pior campanha da história do Brasil em Copas do Mundo. Já se confirmou porque o Brasil, a segunda pior campanha do Brasil na história das Copas. Em 1934, o Brasil foi 14º colocado. Nesta Copa, o Brasil já é 11º colocado, não vai para cima de 11º com a eliminação dos Estados Unidos e a classificação da Espanha. O Brasil já é 11º no máximo e 13º no mínimo. Não vai ser tão ruim quanto 34, mas já é igual a 1966, que é o fracasso histórico do Brasil. Os jogadores mais experientes que estão saindo da seleção, como Casemiro e Danilo, depois da derrota para a Noruega, foram ao presidente da CBF, Samir Schalde, pedir estabilidade. E tem razão para isso, porque teve muita coisa errada nesses últimos 4 anos. Acho que os últimos 4 anos não servem como justificativa para a segunda pior campanha do Brasil na história das Copas. Mas de fato, acontecer de novo, fazer o que fez, não estudar para a prova de novo, não dá. Então, vai ter a continuidade do trabalho, esperamos que com menos erros do que aconteceu neste ciclo e mesmo no período do Ancelotti.
Perfeito, muito obrigado, PVC. Lembrando que hoje temos as duas últimas partidas dessas oitavas de final, Argentina enfrenta o Egito, Suíça e Colômbia também jogam hoje. Argentina e Egito começa a 13h, hora aqui do Brasil. Suíça e Colômbia começa às 17h. Transmissão aqui pela CBN começa ao meio-dia. Um grande abraço para você.
Abraço. Amanhã eu falo com vocês aqui de Nova Jersey, mas indo para Boston, para França e Noruega na quinta.
Até
França
mais,
e Marrocos na quinta.
Até mais.
Até amanhã.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 7 de julho de 2026.
O governo do presidente Lula pagou quase 34 bilhões de reais em emendas parlamentares até sábado. No fim de semana, começou a valer o defeso eleitoral, período em que a legislação impede transferências da União para evitar o uso da máquina pública na campanha eleitoral. O valor desembolsado é o maior da história em um período pré-eleitoral e supera o montante repassado em todo o ano de 2022. Na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro concorreu à reeleição. A disputa para o Senado em São Paulo tem Marina Silva, da Rede, à frente, mas empatada tecnicamente com Simone Tebet, do PSB, que, por sua vez, está em um empate técnico com Ricardo Salles, do Novo. É o que mostra uma pesquisa da Datafolha. Marina aparece com 18% das intenções de voto, Tebet com 16% e Salles com 13%. Na sequência, André do Prado, do PL, tem 11%, Guilherme Derriti, do PP, aparece com 10% e Paulinho da Força, do Solidariedade, com 8%. 7% das pessoas não sabem e 17% afirmaram que vão votar em branco ou vão anular o voto. O levantamento foi feito entre a quarta e a sexta-feira da semana passada. Foram feitas 1.608 entrevistas em 71 municípios paulistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. O nível de confiança chega a 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o código SP01703/2026. Uma postagem do atacante Balogun em uma rede social recebeu uma série de críticas. O caso aconteceu após a FIFA anular o cartão vermelho, que tiraria o jogador da partida que a seleção americana perdeu por 4-1 para a Bélgica. Os comentários incluíram expressões como escândalo e manipulação em resposta ao que tem sido considerado um favorecimento da FIFA aos Estados Unidos, um dos países sedes da Copa. Ontem, o presidente Donald Trump confirmou que pediu à entidade máxima do futebol que revisasse o cartão vermelho aplicado a Balogun no jogo contra a Bósnia e Herzegovina. No horário de Brasília, 9:05.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Nove e seis.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta terça-feira, 7 de julho de 2026. Benedito Rui Barbosa morreu hoje aos 95 anos. Autor de novelas, ele estava internado no Hospital do Coração em São Paulo com complicações de insuficiência renal crônica. Tratava a doença havia 3 anos e já tinha um histórico de reinternações, segundo os próprios médicos. Benedito Rui Barbosa é dos principais nomes da dramaturgia brasileira.
Conhecido por retratar o universo rural e interiorano em suas obras, Benedito Rui Barbosa poderia facilmente ser um dos tantos personagens a quem deu vida. Filho mais velho de 5 irmãos, o paulista Benedito nasceu na pequena cidade de Galha, em 17 de maio de 1931. Cresceu em Vera Cruz, cidade vizinha, em meio a cafezais cultivados por imigrantes japoneses e italianos, figuras também sempre presentes em suas histórias. perdeu o pai, o jornalista Otávio Barbosa, muito cedo. E diante da falta de perspectivas no interior do estado, mudou-se para a capital, onde passou a estudar à noite e trabalhar durante o dia num escritório. Até buscar a família e passarem todos a morar em um cortiço, Benedito complementava a renda trabalhando como vendedor de verduras na feira e faxineiro em um banco. Durante uma temporada de 2 anos, morou na zona rural de Maringá, no interior paranaense. Desse período veio a inspiração para escrever o primeiro romance, Fogo Frio, que em 1959 se tornaria peça de teatro dirigida por Augusto Boal no Teatro de Arena.
Depois que houve a gandijada lá, eu não tinha o que fazer, então comecei a escrever um romance que se chama Fogo Frio. Por que Fogo Frio? Falei, porque a geada queima o cafezal. Puxa, eu gosto do título. Ele me conta a história, eu comecei a contar a história para ele. Lá pelas tantas, falei assim, olha, põe isso no papel, 3 atos. É a próxima atração da Arena.
Voltou a São Paulo e ao mesmo tempo em que dava os primeiros passos como dramaturgo, Benedito Rui Barbosa trabalhava como revisor no jornal O Estado de São Paulo, seguindo os passos do pai. Foi repórter de esportes e seu talento rendeu um convite para trabalhar como roteirista numa agência de publicidade. Passou a cuidar de todas as novelas patrocinadas pela Colgate Palmolive. Não demorou para ser contratado como autor de fato. Em 1966, escreveu Somos Todos Irmãos, exibida na extinta TV Tupi, dando início a uma das mais longevas carreiras de um autor de novelas no Brasil. Já em 1971, Benedito Rui Barbosa escreveu a primeira novela das 6 da história da TV Globo, Meu Pedacinho de Chão. O sucesso do folhetim, que era simultaneamente exibido pela TV Cultura, o gabaritou para ocupar a faixa horária. Foram 11 novelas das 6 até 1990.
Consegui provar que podia se fazer uma novela enfocando uma temática rural brasileira necessária demais, né? De apoio. Falava de tudo, né?
Em 1990, Benedito Rui Barbosa foi para a TV Manchete, que levou ao ar um dos maiores sucessos escritos pelo autor, Pantanal. Foi a primeira novela a liderar o horário nobre fora da TV Globo desde os anos 1970. Retornou então à Globo para escrever Renascer, em 1993. 3 anos depois, outro grande sucesso foi ao ar, O Rei do Gado. Já em 2000, deu a vida ao casal Juliana e Mateu, interpretados por Ana Paula Arósio e Tiago Lacerda. A história de amor dos imigrantes italianos era o enredo principal de Terra Nostra.
Terra Nostra me trouxe assim, capítulos que eu escrevi com os olhos cheios d'água, porque eram reminiscências da minha infância muito fortes, né? Muito fortes. Às vezes minha mãe fala, o que você tem? Eu estou nascendo aqui. Nessa cena sempre eu vi alguém muito próximo de mim, né? Amigos de infância, mesmo meus familiares, muito dentro daquele contexto.
A memória afetiva criada pelas obras de Rui Barbosa era tamanha que 6 antigos sucessos ganharam remakes neste século. Cabocla, em 2004, Sinhá Moça, em 2006 e Paraíso, em 2009, foram adaptadas pelas filhas Edmara e Edilene Barbosa. Meu Pedacinho de Chão foi reeditada pelo próprio Benedito Rui Barbosa em 2014. Pantanal foi adaptada em 2022 e Renascer em 2024, ambas pelo neto Bruno Luperi. Benedito Rui Barbosa foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Leonor Barbosa, que morreu em 2014. Ele deixa 4 filhos. De São Paulo, Lucas Soares.
Para conversar conosco sobre Benedito Rui Barbosa, nós convidamos a Patrícia Kogut, que é colunista aqui da CBN, do jornal O Globo. Patrícia Kogut, bom dia para você, muito obrigado pela gentileza de nos atender.
Bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes também.
Benedito Rui Barbosa, que num depoimento ao Memória Globo, disse que antes de mais nada, uma novela precisa ter uma grande história de amor. Que grandes histórias que ele deixou para nós, e não só de amor, não é mesmo?
Eu concordo, Benedito foi um dos grandes, vai embora, um dos grandes autores da televisão, da nossa teledramaturgia. Ele criou histórias de amor assim, arrebatadoras, a gente ficava grudado na tela, e ele também, a outra grande marca dele era o amor que ele tinha pelo Brasil, né? Pela vida no interior, pelo universo rural. Isso marcou muito a carreira dele. Pantanal, Renascer, Rei do Gado, essas novelas todas. Ele foi um autor muito prolífico e fez histórias que elas ficaram tanto na memória que elas não eram superadas, elas geravam remakes, porque as pessoas queriam ver de novo anos depois, né? E acho que assim, o grande exemplo é Pantanal, mas tem outros exemplos. Meu Pedacinho de Chão, por exemplo, uma novela que também teve um remake. E ele adorava o que ele fazia. Ele não era só um autor muito produtivo, mas ele teve uma presença, na televisão diferente de quase todos os grandes autores, porque ele trabalhou em todas as emissoras abertas. Ele foi da TV Manchete, ele escreveu na Band, ele escreveu no SBT e na Globo, claro. Então, foi uma carreira assim muito impressionante.
E com histórias, né, Patrícia, como você estava falando, que não datavam, que as pessoas queriam ver novamente. Estava falando dessas histórias que eram recontadas, adaptadas, e ele trazia outras pessoas de outras gerações, inclusive o neto, para colaborar, como foi o caso de Pantanal, que depois de ter sido um enorme sucesso em 90 na Manchete, voltou à TV Globo em 2022, fazendo todo mundo ir para frente da TV, né?
Exatamente, porque ele lidava com coisas universais, né? Essa coisa do amor na novela, da paixão, da natureza. E tinham, às vezes, ele se aproximava dos mitos, assim, o Velho do Rio, tinha uns personagens que eram quase personagens que se aproximavam do folclore brasileiro. Ele acertava o coração do público com essas invenções e com esse entendimento que ele tinha do sentimento do público. As novelas dele tinham uma temperatura, tinham afeto, tinham tudo. E ele, pessoalmente, era uma figura muito doce. Eu sempre achei. Eu fiz uma coluna de televisão diária durante 25 anos no jornal. Ele sempre teve um canal de comunicação comigo, com a coluna. Sempre foi um leitor também. Ele dialogava com as pessoas de uma maneira muito, muito aberta e reclamava quando tinha que reclamar. Tinha uma coisa sincera. Eu acho que o público entende essa sinceridade. Ele não era um autor que subia um degrau em nada do que ele escrevia. Ele tinha um talento para escrita imenso, mas ele estava assim, enxergando o público de igual para igual, olhando no olho do público. Então, eu acho que isso foi o grande impulso que fez dele um dos maiores mesmo da nossa teledramaturgia.
E Patrícia Kogut, o que fica de legado com as histórias dele, que eram histórias que tinham muita profundidade, considerando o que temos hoje no cenário, em que muitos fatos são fugazes, rápidos demais, velozes demais?
Eu acho que você tem razão, porque claro que isso afeta a teledramaturgia, né? Mudanças nas maneiras de assistir, no tempo que o telespectador tem, o Pantanal, a primeira versão de Pantanal na Manchete, a gente, na época, todo mundo falava, eram horas de Juma entrando no Rio, a câmera focalizando o pôr do sol. Isso tudo, na segunda versão do Pantanal, foi abreviado já. Eu acho que a base, a história, que é o trabalho do Benedito, se presta a milhões de leituras. Do ponto de vista da direção e mesmo de uma adaptação, mas eu acho que o esqueleto, a base, a ideia, a criação do Benedito, ela pode ter muitas vidas, muitas adaptações. Aí isso fica a cargo de quem vai, na mão de quem que isso vai cair. Eu acho que o Bruno Luperi, que é o neto do Benedito, que fez essa adaptação moderna de Pantanal, ele soube fazer, a novela foi um sucesso, então isso mostra que ela pode ter outras vidas, assim como outras histórias do Benedito.
E uma capacidade de reunir elencos muito diversos, né? Ao mesmo tempo em que a gente tinha nas novelas medalhões, então o Tony Ramos, o Antônio Fagundes, o Osmar Prado em Renascer, também houve atores e atrizes que foram revelados nessas novelas. Quando a gente pensa lá na Pantanal original, a Cristiane Oliveira fazendo a Juma, e quando a gente pensa na Pantanal mais recente, a Alanis Guilherme, que foi um fenômeno também.
Exatamente, porque personagens muito bem construídos, né? Heroínas muito bem construídas. É, a gente lembra de personagens, a gente lembra da Ana Paula Arósio e do Tiago Lacerda em Terra Nostra, a gente lembra de Meu Pedacinho de Chão, a gente lembra da Patrícia Pilar, como Uma Sem Terra. Essas coisas estão na memória. E ele fez parcerias também com diretores importantes, ele trabalhou com Luiz Fernando Carvalho, Ricardo Washington, ele participava das escalações. Ele era um cara que tinha uma voz nas produções, todo mundo respeitava muito ele. Então, acho que isso tudo colaborou para esses grandes sucessos que são um legado assim e tanto.
Patrícia Kogut, muito obrigado pela sua análise, por trazer essas lembranças em torno desta figura importantíssima para a cultura brasileira e que revelou a cultura brasileira na tela da televisão.
Isso aí.
Muito obrigado.
Tá bom. Ó, bom trabalho para vocês. Um beijo, tá?
Patrícia, até mais, obrigada.
Até mais. Patrícia Kogut é colunista da CBN, do jornal O Globo, conversando conosco a propósito da morte de Benedito Rui Barbosa. Aproveito aqui para trazer algumas das mensagens dos nossos ouvintes a propósito da importância de Benedito Rui Barbosa. Iris Santoro escreve para cá, diz que ele nos trouxe muitos valores positivos e o interior para a casa de todos nós, não podemos esquecer da novela Velho Chico, a quem ela cita aqui. Também em outra mensagem que foi escrita para nós, a Valéria Gabriel diz assim: grande perda, a morte de Benedito Rui Barbosa. Lembro da primeira peça de teatro dele, a quem assisti, Fogo na Terra, sempre trazendo temas importantes em suas obras. E a Juliana, que está sempre conosco na nossa audiência, até lembra assim do ato corajoso, por exemplo, que Benedito Rui Barbosa teve quando, no Rei do Gado, abordou a questão da reforma agrária. Naquela sociedade debatia esse assunto lá em 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado a todas as lembranças e memórias aqui a propósito de Benedito Rui Barbosa, que morreu hoje aos 95 anos. 9:21.
Jornal da CBN.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Agora em Brasília, 9:23. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal e a gente vai direto falar da previsão do tempo.
CBN, Tempo e Temperatura.
Na linha com a gente, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, está o Wendel Fialho. Oi, Wendel, bom dia.
Oi, Mariana, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes.
Wendel, já entrei aqui no site do IMET, vi que tem um alerta de perigo potencial em razão da baixa umidade, é isso mesmo?
É isso mesmo, Mariana, o que acontece? A gente já está ali no inverno, né? Realmente a gente já tem um período característico justamente aqui para o nosso Distrito Federal, essa baixa umidade, não só a baixa umidade, viu, Mariana? Além de ter realmente ter esse aviso de baixa umidade, mas também a gente já iniciou o dia ali com a temperatura ali bem baixa, né? Aquela manhã mais gelada. Por exemplo, a gente já teve uma mínima registrada aqui no plano piloto na casa dos 12 graus, mas a mínima do Distrito Federal aconteceu lá em Planaltina, que ficou na casa dos 8,8 graus, ou quase 9 graus ali de temperatura mínima. Então para amanhã, justamente também, isso é para hoje, para amanhã também o padrão será praticamente o mesmo, né? Temperatura mais baixa também, essa manhãzinha, a manhã mais gelada, né? E também sem previsão de chuva, Mariana.
Hoje a mínima foi de quanto?
Aqui no plano, né, no plano piloto, a gente teve uma mínima ali na casa dos 12,3 graus, mas no Distrito Federal como um todo, a temperatura mínima aconteceu lá em Planaltina, que ficou na casa dos 8,8 graus.
Nossa, bastante frio mesmo. Então é o inverno, né, contudo?
Exatamente. São temperaturas características justamente da estação e desse período do ano, né, Mariana?
Perfeito. Obrigada. Wendel Fialho, participando com a gente diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia. Boa semana para você, Wendel.
Para vocês também, Mariana. Tenham um bom dia.
9 horas 25 minutos. Daqui a pouquinho a gente abre o CBN Brasília. O programa está recheado de informações. Mas enquanto isso, a gente segue de olho no trânsito. Já aproveito para avisar o motorista que a EPTG continua engarrafada. A gente tem retenção do balão da Unieuro até o viaduto Israel Pinheiro. E ainda para quem pegar a marginal, a saída ali no viaduto continua também com um pouquinho de lentidão. Velocidade de 23 km por hora. Temos trânsito intenso também na Épia Sul, no trecho que passa pelo Parque Shopping, ali até a PRF, no sentido Cruzeiro. A velocidade, neste caso, fica em 23 km por hora também. Por lá, sem acidente, apenas aquela questão dos semáforos, né? Também o fluxo carregado de veículos no horário. Outro ponto que eu observo muita retenção é na saída de Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2, o trecho entre o viaduto e o semáforo, que fica logo após a fábrica da Coca-Cola, está com velocidade em 14 km por hora. As vias internas, Avenida Leste, aí é no sentido Taguatinga, também apresenta lentidão até o Parque Boca da Mata. CBN Brasília começa às 10 horas da manhã. Eu reforço o nosso WhatsApp, o número é 99666-9673. Participe conosco, eu te espero já já.
Jornal da CBN. Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Você já deve ter visto nas redes, na conversa de amigos, a tal da caneta emagrecedora mais barata, que vem do Paraguai. Custa uma fração do preço do medicamento no Brasil e, por isso, atrai muita gente. Mas é proibida pela Anvisa, né? E tem um motivo para isso. Não só a importação, a venda e a divulgação desses produtos estão proibidos. Pesquisadores do CIATOX, o Centro de Toxicologia da Unicamp, examinaram amostras dessas canetas a pedido de um jornal. Compararam com o Mujaro, que é a tisepatida aprovada no país, e com o Ozempic, para checar se havia mistura da outra substância. O resultado, por um lado, tranquiliza. As amostras continham o mesmo princípio ativo equivalente à tisepatida, com uma estrutura molecular compatível. Não havia semaglutida e escondida ali dentro. Só que o estudo mostrou problemas também, bastante graves até, a dose. Numa das marcas, a concentração era até 60% maior do que o próprio fabricante informava no rótulo. Pense no que isso significa numa injeção. Uma dose muito acima do previsto pode, por exemplo, provocar queda perigosa de açúcar no sangue, náusea intensa, vômito, desidratação, e o paciente não vai ter como saber. Ele confia no número impresso que não corresponde ao conteúdo. E aí, aí entra uma parte que muita gente fica confusa e se pergunta, mas se é mesmo molécula, por que é proibido? Bom, essa resposta tem duas camadas. A primeira é patente. A tisepatida é protegida por patente da fabricante no Brasil. O Paraguai não segue os mesmos tratados internacionais de proteção de patente que outros 158 países seguem, inclusive o Brasil. Então os laboratórios de lá podem produzir versões próprias sem pagar por esse direito. É legal no Paraguai, não é legal aqui no Brasil. Patente vale no território onde foi concedida. A segunda camada é a que mais importa para a saúde, é a origem do insumo. A fabricante do medicamento original afirma que não vende o princípio ativo para esses laboratórios paraguaios. Ou seja, o pó que vira remédio vem de outros fornecedores, muitos deles na Ásia, numa cadeia que a Anvisa não consegue inspecionar, nem saber a procedência, nem a qualidade do produto. Sem essa inspeção, ninguém garante a pureza, as condições de fabricação, o transporte na temperatura certa, e os próprios pesquisadores da Unicamp foram honestos ao dizer que a análise deles mediu concentração e estrutura, mas não mediu pureza ou segurança. O que fica, então, é uma equação de risco. Você economiza no preço, arrisca, paga na incerteza e no risco. A dose pode estar errada, a origem é desconhecida, e se alguma coisa der errado, não vai ter a quem responsabilizar. O caminho seguro continua sendo o mesmo de sempre. Aliás, o caminho da lei. Avaliação com o médico, de preferência com registro e qualificação de especialidade, que você pode checar no site do CFM, uma prescrição adequada e o produto registrado, comprado numa farmácia legalizada. Essa cadeia inteira pode ser rastreada. A ciência aqui não está dizendo que a molécula é falsa, está dizendo que a garantia de qualidade não se improvisa. Para isso que existem essas regras, é para defender a saúde pública. E essa diferença na hora de aplicar uma injeção em você mesmo. Eu acho que faz bastante diferença, né, gente? Saber o que, que você está injetando no seu corpo.
Nove e meia.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 7 de julho de 2026. O autor de novelas Benedito Rui Barbosa morreu aos 95 anos em razão de complicações de insuficiência renal crônica. Ele estava internado no Hospital do Coração em São Paulo. O legado do novelista é marcado por histórias que atravessam o universo rural brasileiro e inclui tramas como Meu Pedacinho de Chão, Pantanal, Rei do Gado e Terra Nostra. Um suspeito de atirar em um tenente da rota na região metropolitana de São Paulo teve o nome incluído na lista de fugitivos da Interpol e poderá ser preso em qualquer lugar do mundo caso deixe o Brasil, segundo o portal G1. Hércules da Costa Siqueira é investigado pela tentativa de homicídio contra Ronickson Pimentel dos Santos. O tenente é irmão de Eloá Pimentel, que foi morta aos 15 anos pelo namorado, depois de ser mantida em cárcere privado em um caso de repercussão nacional. Até agora, dois homens foram presos sob suspeita de participação no crime. Ronickson continua internado em estado grave na UTI de um hospital de Santo André. Os dois últimos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo serão disputados hoje. À 1 da tarde, a Argentina enfrenta o Egito em Atlanta.
Às 5, a Suíça joga contra a Colômbia em Vancouver. As duas partidas terão transmissão da CBN. Ontem, a Bélgica derrotou os Estados Unidos por 4-1 e a Espanha bateu Portugal por 1-0. No horário de Brasília, 9h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
O escritório do representante comercial dos Estados Unidos faz hoje o último dia de audiências públicas sobre o tarifaço de 25% proposto aos produtos brasileiros. A sessão é considerada a última etapa pública da investigação comercial aberta pelos Estados Unidos antes da decisão final prevista para o dia 15. Primeiro dia de debates foi ontem, durou cerca de 7 horas. E participou desse encontro Rodrigo Ouro Preto Santos, primeiro vice-presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a quem eu agradeço pela gentileza ter aceitado o nosso convite para conversar aqui com os ouvintes da CBN nesta manhã. Muito bom dia para o senhor.
Muito bom dia, Milton, Cássia, estou aqui à disposição de vocês, de toda a produção do Jornal da CBN e do público ouvinte.
E qual é a avaliação que o senhor faz sobre as falas que tivemos no primeiro dia desta etapa pública lá do escritório do representante comercial dos Estados Unidos?
Pois é, a lei de comércio dos Estados Unidos, a seção 301, permite que esse escritório do comércio dos Estados Unidos, o USTR, investigue e retalie, recomende práticas de retaliação comercial contra países que sejam considerados com práticas injustas, práticas comerciais injustas, irracionais, discriminatórias ou que prejudiquem o comércio americano. Ontem o debate foi justamente perante a comissão que concluiu essa investigação e trouxe um relatório e que, pelo qual se recomenda a imposição de retaliação. A retaliação, como nós todos sabemos, é justamente a taxação em 25% das exportações brasileiras e tem como base diversas práticas que foram identificadas pelo representante do comércio internacional americano como injustas ou que prejudicam empresas americanas. O debate foi bastante civilizado, tinham diversos representantes da sociedade civil brasileira, por exemplo, a Biarroz, CNA, CNI, várias outras entidades presentes. Foram realizados na data de ontem 7 painéis, com aproximadamente 5 ou 6 depoentes em cada um deles. E a BPI, que é a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, da qual faço parte e atuo como seu primeiro vice-presidente, prestou um depoimento defendendo as práticas do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil, que esse escritório americano achou que desfavoreciam empresas americanas. A BPI é uma associação de propriedade intelectual mais antiga do Brasil e somos a única atuante do debate público sobre PI que não está vinculada a nenhum interesse econômico ou governamental. Somos defensores, vale destacar, somos defensores ardorosos de um sistema de PI forte, capaz de atrair investimento estrangeiro para o país e oferecer à indústria nacional ferramentas para proteger a sua inovação e competir tanto no Brasil quanto no exterior. Acreditamos que somente um sistema de PI próspero poderá permitir que o Brasil atinja o seu pleno potencial. É evidente que somos os primeiros a reconhecer que o Brasil pode e deve melhorar em várias frentes no seu sistema de propriedade intelectual. Ele está longe de ser perfeito e nós somos os primeiros a reconhecê-lo. Mas questionamos, Milton e Cássia, justamente se essas deficiências são graves o suficiente para justificar a imposição de uma tarifa de tarifas adicionais de 25% sobre produtos brasileiros. Quando há avanços concretos em todas as esferas do governo federal e em múltiplas frentes. É nesse espírito que a BPI defende que não deve haver taxação por esse motivo, deve-se afastar o sistema de propriedade brasileiro como uma justificativa para essa taxação, se não eliminá-la completamente pelos demais que estavam lá presentes ontem no debate, que outros falarão hoje, decorrão hoje, e que teremos aí talvez uma reversão desse quadro.
Eu gostaria de ouvi-lo justamente sobre a possibilidade de reversão nesse quadro, não apenas considerando as audiências, mas também a manifestação que nós tivemos ontem de grandes corporações americanas, incluindo a Tesla, a Coca-Cola, o portal eBay. Todas essas empresas enviaram manifestações oficiais pedindo que a Casa Branca desista das tarifas. O senhor acredita que isso é possível?
Olha, os dados apresentados ontem, tanto pela BPI quanto por diversas outras associações e entidades que estavam representadas na audiência, são bastante fortes, né? Trazem dados concretos, dados que muitas vezes não foram considerados pelo escritório de comércio exterior americano. Acredito que, do ponto de vista técnico, sim, poderia ser revertida essa recomendação de retaliação e também do ponto de vista político, né? Muitas empresas americanas são contra, e algumas manifestações ontem vieram de entidades americanas. Porém, acho que há uma questão política, né, do governo americano, eu estou falando da cúpula, que quer manter, né, quer taxar e quer manter isso como uma política geral dos Estados Unidos em relação a parceiros comerciais.
Agora, Rodrigo Ouro Preto Santos, do ponto de vista da propriedade intelectual, do que foi apresentado lá, com todo este reconhecimento que o senhor acabou de trazer para nós, e que sim, há melhorias a serem feitas, se propôs algum avanço nesse processo?
Bom, nessa sessão de ontem, a ideia não era propor avanços para esse comitê, mas trazer para eles, né, para os seus membros, exemplos dos avanços encontrados no Brasil. Realmente, ao longo dos anos, se avançou muito na defesa da propriedade intelectual no Brasil, no sistema de propriedade intelectual, de proteção a marcas, patentes, direitos autorais. O Brasil tem uma legislação bastante moderna e que se adequa aos tratados internacionais nessa área. A Convenção da União de Paris, da OMP, o Acordo TRIPS, da OMC, a legislação brasileira está completamente adequada ao sistema internacional de proteção à propriedade intelectual. Mas nós temos aqui no Brasil avanços concretos, recentes, e eu vou te dar uns dois exemplos, né? De fato, em dezembro de 2025, a Receita Federal editou o Ato Declaratório Interpretativo número 3 de 2025, autorizando autoridades aduaneiras a apreender mercadorias suspeitas de falsificação por sua própria iniciativa, né? Ex officio, sem a necessidade de ordem judicial prévia, de uma liminar. Então, antes desse ato da Receita Federal, que foi implementado em dezembro agora, do ano passado, né? Bem recente, em certas aduanas exigiam exigiu a impetração, né, o ingresso de uma ação judicial e a busca de uma liminar pelo titular do direito de propriedade intelectual quando houvesse um carregamento, né, que tivesse sido parado pela Receita Federal, pela aduana, e verificado que tinham produtos suspeitos de falsificação. Confirma-se essa falsificação com o titular do direito, com o dono da marca, né, dono da patente ou do direito autoral, e mesmo assim se exigia dele ingressar com ação judicial. Agora isso não é mais necessário, isso foi uniformizado por toda a aduana brasileira, né, não só... ou seja, se uniformizou uma prática que facilita e torna o procedimento meramente administrativo e facilitado para fazer a apreensão e depois a destruição de produtos ou dar outra finalidade mais adequada.
Você falou, inclusive, de duas mudanças, dois exemplos. Qual seria o segundo exemplo que mostra esse avanço que já se fez aqui no Brasil?
Olha, nós temos aqui um outro exemplo da Ancine, que editou a Instrução Normativa 174 em abril deste ano, ou seja, vocês veem como é recente
bem
isso,
recente.
Criou um procedimento administrativo para bloquear conteúdo audiovisual não autorizado, pirateado, né, cópias, né, em sites na internet, em até 48 horas, inclusive transmissões ao vivo, em tempo real. A Anatel também já bloqueou mais de 24 mil endereços IPs e apreendeu 1 milhão e 500 aparelhos de TV box ilegais. Ou seja, há medidas concretas e recentes mostrando o engajamento do Brasil, do governo federal, de suas agências, né, e de seus braços no combate à pirataria. Né, que é justamente uma das reclamações dos Estados Unidos.
Tá certo.
A outra questão é o combate ao backlog de patentes, que foi praticamente totalmente endereçado e foi bastante reduzido, e avanços ainda maiores se esperam para o futuro. Até o final deste ano, vamos ter um tempo de examinação bastante reduzido em relação ao que existia 5 anos atrás.
Rodrigo Ouro Preto Santos, a ver agora qual será a decisão final a partir desse esforço que diferentes setores da economia estão fazendo no sentido ali de tentar mitigar os impactos deste tarifaço que está sendo proposto aos produtos brasileiros. Muito obrigado e um bom dia.
Perfeito, perfeito. Obrigado, Milton, Cássia. Até a obrigado. Próxima.
Rodrigo Ouro Preto Santos, seu primeiro vice-presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, está falando conosco ao vivo de Washington, participando dessas reuniões, dessas audiências promovidas pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. 9h45.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal publicou o edital de licitação para a aquisição de 15 novos trens. O processo prevê a contratação de uma empresa ou consórcio responsável pelo desenvolvimento, fabricação, testes e entrega das novas composições. As propostas poderão ser apresentadas até o dia 15 de setembro e a contratação será definida pelo critério de menor preço. Cada um dos novos trens terá 4 carros e capacidade para transportar até 1.300 passageiros, podendo chegar até 1.600 em situações excepcionais. As composições serão equipadas com ar-condicionado, câmeras de vigilância, painéis digitais e tecnologia compatível com o futuro sistema de sinalização da CBTC, que permitirá reduzir o intervalo entre viagens, aumentar a segurança e melhorar a eficiência da operação. Segundo o Metrô DF, a compra atende ao crescimento da demanda e à expansão da malha metroviária, principalmente com a ampliação das linhas de Samambaia e de Ceilândia, que devem acrescentar cerca de 6 quilômetros à rede e 4 novas estações. Para o especialista em mobilidade urbana Davi Duarte, a renovação da frota é necessária porque parte dos trens em circulação já se aproxima dos 30 anos de uso, mas é preciso planejamento para novos investimentos a longo prazo.
O metrô é essencial para a mobilidade da população. Ele é um veículo eficiente, um sistema eficiente de transporte, rápido, seguro. E para fazer tudo isso, é preciso investimentos permanentes, manutenção dos veículos e investimentos. E principalmente renovação da frota de forma planejada.
O governo também prevê projetos para futuras expansões em direção ao Recanto das Emas, Riacho Fundo 2 e Pôr do Sol. Ainda não há a data estimada para a entrega desses novos carros. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rio Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul,